Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional do dia 13 de setembro de 2019. Copa Verde já tem 2 semifinalistas definidos. Seleção Brasileira de Vôlei joga hoje a semifinal no Sul-Americano. Caio Henrique nega problemas de relacionamento no Fluminense. Bruna Takahashi é finalista na categoria Sub-21 do Aberto de Tênis de Mesa no Uruguai.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Sou tricolor de coração.
O jogador do Fluminense, Caio, diz que jogadores não têm problemas de relacionamento com Oswaldo de Oliveira. Detalhes com Maurício Costa.
Maurício Costa.
O lateral esquerdo, Caio Henrique, negou os rumores de que o elenco tricolor estaria em rota de colisão com o técnico Oswaldo Oliveira. Em entrevista nesta quinta-feira, no centro de treinamento Pedro Antônio, na Zona Oeste do Rio, o jogador fez questão de demonstrar apoio ao trabalho do treinador.
Não, acho que o professor tem total confiança do grupo, né? A gente abraçou a ideia dele, a gente está procurando fazer o que ele pede. Né, se adaptando mais rápido a ele, e essa pressão só vai sair quando a gente começar a vencer, né? Quando começar a vencer, bons resultados, conseguir tirar o Fluminense da zona de rebaixamento, né? Aí sim a gente vai ter tranquilidade. Enquanto isso, a pressão sempre vai existir. Bom, a gente espera aí que o torcedor não abandone o Fluminense, né? Ainda mais nessa situação que a gente se encontra. A gente sabe que eles são essenciais para o clube, para nós. Então acho que fica esse apelo aí para a torcida estar comparecendo, estar apoiando a equipe.
Oswaldo Oliveira assumiu o Fluminense dias antes do primeiro confronto com o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, o time mudou a maneira de atuar e vem encontrando dificuldades na adaptação, como afirma Caio Henrique.
Primeiro, é difícil a adaptação porque acho que a gente tem pouco tempo para treinar, né? O calendário é muito, muito apertado, então a gente viaja, quando chega já não dá tempo de treinar, já tem que concentrar de novo, então acho que isso dificulta. Cada treinamento a gente vem se adaptando mais a ele, né? A gente vem escutando bastante o que ele tem a passar para a gente e a gente espera se adaptar o mais rápido possível. A gente procura escutar bastante os conselhos dele, porque é um cara experiente. Claro que sempre tem algumas coisas, né, que cada professor tem seu trabalho, tem sua forma de pensar o futebol. E é claro que também ficou bem, bem notável, é um pouco mais na posse de bola, né? Com o professor Diniz a gente tinha um pouco mais de posse de bola, com o professor Oswaldo um pouco menos, mas por questão das características. Então acho que é a principal mudança.
A próxima partida do Fluminense é justamente contra o Corinthians pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos dois encontros anteriores, válidos pela Sul-Americana, foram 2 empates, mas o tricolor acabou eliminado pelo critério de gols fora de casa. Caio Henrique acredita que o fato de já ter enfrentado o Timão 2 vezes no ano pode fazer diferença no resultado final.
Não, acho que isso ajuda porque já ficou bem claro pra gente como que o Corinthians deve se comportar, né? É uma equipe que se defende bem, uma equipe que espera o erro do adversário, né? Então a gente tem que minimizar o máximo os nossos erros e quando a gente tiver a oportunidade procurar matar o jogo.
O Corinthians enfrenta o Independiente Del Valle na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana e existe a possibilidade de a equipe paulista entrar em campo com um time misto contra o Fluminense. Para Caio Henrique, o foco deve ser o mesmo.
A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, né? O Corinthians tem jogadores qualificados. Se o time deles vai jogar com o time misto ou titular, para a gente já não faz tanta diferença. Vai ser um jogo complicado. E vendo a nossa situação na tabela também, se torna uma final. Acho que é importantíssimo os 3 pontos, a gente tem que ir a Brasília ganhar. E na questão da torcida, acho que não influencia muito, a gente sabe que lá dentro são 11 contra 11, então a gente tem que procurar fazer o melhor e conseguir os 3 pontos.
Fluminense e Corinthians se enfrentam no domingo às 4 horas da tarde no Mané Garrincha, em Brasília. Com 15 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, o tricolor precisa da vitória e torce para uma derrota do Cruzeiro contra o Palmeiras para terminar o primeiro turno fora da zona do rebaixamento. Da Rádio Nacional,
Maurício Costa.
Confederação Brasileira de Futebol.
A Confederação Brasileira de Futebol preparou um pacote de novidades para aproximar ainda mais o torcedor do Brasileirão. As iniciativas vão de site exclusivo a games valendo ingressos e tem como atração principal o sorteio de um carro 0 quilômetro entre os fãs de futebol que forem aos estádios nas 40 partidas. Deste fim de semana. Até o fim da competição vai ter sorteio. A promoção Sua Torcida Vale Carro Zero conta com a parceria de todos os 20 clubes, que terão suas torcidas atendidas de forma igualitária. Essa ação vai rolar em 2 jogos por rodada e cada time terá até dezembro carros sorteados em 2 compromissos como mandante. Além disso, a CBF lançará ainda neste mês o site do Brasileirão, www.brasileirao.cbf.com.br, que contará com informações como estatísticas, tabela e notícias sobre o campeonato, além de espaço para participação de games, valendo pontos que poderão ser trocados por ingressos. Os primeiros jogos da 19ª rodada, a contar com o sorteio do carro zero quilômetro, são Palmeiras e Cruzeiro, no Allianz Parque, no sábado, e Atlético e Avaí na Arena da Baixada, no domingo.
O fato em foco.
O ex-jogador de futebol Gerson Guzmão deixou o Sport para dar aula no curso de educação física. O ex-lateral queria seguir a carreira de professor. Mas aos 45 anos, ele é o técnico em ação com mais tempo de permanência no cargo. Dirige o Operário do Paraná desde 2016. O seu maior objetivo é levar o clube à elite do futebol. Ao chegar no Operário, o clube estava sem divisão. Depois dele, venceu a Taça Federação Paranaense, Série A2 do Estadual, Brasileirões da Série D e C, só falta vencer a B para ter o seu objetivo realizado.
Copa Verde.
O comentarista Valdir Luiz destaca a fase das quartas de final da Copa Verde.
A Copa Verde está entrando na sua fase semifinal. Já temos um semifinalista, o Goiás, que eliminou o Luverdense, vai enfrentar o Cuiabá, que eliminou a equipe do Costa Rica de Mato Grosso do Sul. A outra semifinal está em aberto, porque o Paysandu empatou de 1-1 com o Bragantino do Pará. E vão fazer o segundo jogo ainda. E a outra semifinal está indefinida, porque o Atlético Acreano venceu o Remo por 2-1 na primeira partida. Então, vamos ter ainda o segundo jogo entre Paysandu e Bragantino do Pará e o segundo jogo entre o Atlético Acreano e o Remo. O certo é que essa competição já tem 2 adversários na semifinal, o Goiás e a equipe do Cuiabá. A Copa Verde é uma competição importante, que o vencedor dessa competição tem vaga garantida na Copa do Brasil na temporada 2020. E, além disso, uma competição que tem uma boa rentabilidade, tem dado bons públicos, bons jogos e também o apoio financeiro da TV. Vamos torcer para que tenhamos logo os 2 semifinalistas do outro grupo e, quem sabe, ainda nesse mês de setembro, poderemos ter a grande final da Copa Verde em 2 partidas. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Tênis de mesa.
Mais um dia de grandes resultados para o Brasil no Aberto do Paraguai, competição Challenge Plus do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. Ontem, em Assunção, Bruna Takahashi garantiu a classificação para a decisão do torneio Sub-21, enquanto Vitor Ishii e Caroline Kumahara garantiram medalha no torneio de duplas mistas, ao conquistarem classificação para as semifinais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Salve o Corinthians!
O técnico Fábio Carilli, do Corinthians, encerrou qualquer possibilidade de se transferir para o futebol chinês. Carilli anunciou pessoalmente, na quinta-feira, a sua decisão aos representantes do Tianjin. Carilli está dedicado ao seu trabalho com o Corinthians. Esta foi a segunda vez que Carilli foi sondado para atuar no exterior. Além dos chineses, o Al Hilal, da Arábia Saudita, também tentou conseguir sua contratação.
Uma vez Flamengo.
O ex-zagueiro do Flamengo, Juan, está se preparando para assumir um cargo ainda não definido no clube. Ele vai participar na França, de hoje até dia 22, do Football Tour Experience, que é um intercâmbio de profissionais ligados aos diferentes segmentos do futebol. Fabinho, que gerencia o Centro de Inteligência e Mercado do clube, também participará do evento.
Aconteceu no futebol.
O basquete, assim como o futebol, é um dos esportes mais populares do mundo. Começou nos Estados Unidos. Que poucas pessoas sabem que os dois esportes, além de ter bola em comum, também tem um outro detalhe que os une. O primeiro jogo de basquete foi jogado com uma bola de futebol E isso aconteceu no inverno de 1891, quando o professor de educação física, James Nesmith, percebeu que seus alunos estavam frustrados porque não podiam jogar futebol. E, porque chovia, estava frio, Nesmith então inventou um jogo novo, o basquetebol. Para montar o primeiro jogo, ele improvisou duas cestas de pêssego e uma bola de futebol. Da Rádio Nacional, Mário Silva. Botafogo,
Botafogo. No sábado, Botafogo joga contra o Ceará. O elenco do Botafogo promove Dia do Silêncio na fase de preparação para o jogo. O repórter Rodrigo Ricardo traz as informações.
Rodrigo Ricardo.
Treino fechado e sem janela de entrevistas para a imprensa nesta quinta-feira no Botafogo. O time treina no estádio Nilton Santos para encarar o Ceará na Arena Castelão às 21h no próximo sábado. Apesar do clube dever salários a jogadores e funcionários, a equipe do treinador Eduardo Barroca vai buscar a quarta vitória fora de casa. A partida contra os cearenses será a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Os cariocas querem a vitória para se aproximar do G6. O Botafogo tem 26 pontos e o Internacional com 30 pontos abre este seleto grupo classificado a Libertadores da América. Ao lado de Alex Santana, com 5 gols, o artilheiro do time é Diego Souza, um meia improvisado como centroavante, mas que não descarta voltar à posição de origem.
Eu sempre fui meia, hoje sou um 9, né? Tenho me adaptado bastante, tenho trabalhado bastante para isso, e eu acho que não vou ter dificuldade nenhuma no dia que o Barroca precisar que eu volte um pouco mais para ajudar a criar jogadas e em prol de vitórias, de combinações, eu estou sempre disposto para ajudar.
A entrevista de Diego Souza foi concedida na última quarta, ainda fora da sala de imprensa. A CBF anunciou que vai sortear um carro no jogo entre Botafogo e São Paulo na abertura do retorno. A iniciativa vai se repetir em duas partidas por rodadas a partir de agora, com o objetivo de atrair mais público para os estádios. Botafogo e São Paulo jogam dia 21 de setembro às 11 horas no estádio Nilton Santos. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Vôlei.
Depois de um duelo equilibrado, a seleção brasileira masculina de vôlei saiu com vitória e a liderança do Grupo A do Campeonato Sul-Americano, que acontece em Temuco, no Chile. Ontem, o Brasil derrotou a Argentina. As duas equipes estavam com 2 vitórias em 2 jogos. O resultado foi 3-1 para o Brasil, 25-23, 25-21, 18-25 e 25-21. Ainda ontem, o grupo brasileiro mudou de sede, viajando para Santiago, onde será jogada a fase final. A seleção brasileira volta à quadra nesta sexta-feira, às 20h30, para enfrentar o Chile, que ficou em segundo lugar do grupo B. A disputa da final será amanhã, às 18h30, horário de Brasília.
Wagner Gomes.
O Bate-Bola Nacional, segunda edição, volta amanhã às 12h45. Boa tarde.
Vamos lá.
Bate-Bola Nacional. Rádio Nacional de Brasília, ZYH. Tarde, o líder entra em campo. Direto do Maracanã, o templo do futebol. Show de bola, Flamengo e Santos. Narração Ricardo Mazella, comentários Valdir Luiz, reportagens Rodrigo Ricardo, plantão esportivo Astrid Nick. Sábado, às 16h30, Flamengo e Santos, futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.